PCP e Bloco de Esquerda. Abstêm-se o Chega e o Livre. O PAN.
O PAN votou a favor e não consigo esticar mais o braço.
Muito bem. Votou a favor. A Sra. Deputada Inês Sousa Rigal sugere que eu não estou a olhar para si com a atenção devida. Peço desculpa. Passamos agora ao artigo 178, aditamento de um novo artigo 18A ao Estatuto dos Benefícios Fiscais, proposta 783-C, apresentada pelo Chega. Quem vota a favor? O Chega. Quem vota contra? PS, Iniciativa Liberal, PCP, Livre. Abstém-se. O PSD, o Bloco de Esquerda e o PAN. A proposta foi rejeitada. Artigo 186-A. Proposta 1529-C do PCP de aditamento sobre a contribuição sobre ganhos extraordinários. Quem vota a favor? O PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o Livre. Quem vota contra? PS, PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Não há abstenções, a proposta foi rejeitada. Artigo 191-A, proposta 402-C do PCP, com o aditamento para alterar a Lei nº 73. Quem vota a favor? O PCP, o Bloco de Esquerda e o Livre. Quem vota contra? O PS e o PSD, Iniciativa Liberal. Abstém-se o Chega e o PAN e a proposta foi rejeitada.
Sr. Presidente, peço desculpa.
Passa a favor, Sr. Deputado Carneiro.
Nós acabamos de votar a proposta 1101, certo? Esta foi a retirada.
Votamos a proposta 402-C, relativa ao artigo 191-A, proposta do PCP.
Fui induzido em erro aqui pela ordem do guião e portanto, na proposta 402, pedia a desagregação por artigos e números. Eu posso indicar...
Temos só um minuto para nós recuperarmos o texto.
Peço desculpa.
Bem, pergunto à Iniciativa Liberal se já está em condições, ainda está em consultas.
O PSD que
viu a desagregação. Eu sei, mas o PSD está em condições de dizer a desagregação que pretende. A Iniciativa Liberal é que está ali em algo. Podemos avançar? Sr. Deputado Hugo Carneiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, pedi então a divisão da proposta 402 em três blocos de votação. O primeiro constituído pelos seguintes artigos. Artigo 16, o número 6 do artigo 40 e o artigo 49. Este era o primeiro bloco. Depois o segundo bloco, o artigo 19A, o artigo 35, o número 2 do artigo 40, o artigo 52 e o artigo 54. E por fim... o artigo 25 e o artigo 55.
A mesa solicita a Vossa Excelência que repita o último artigo, o número do primeiro bloco.
Do primeiro bloco, portanto, é o artigo 49, o último que referi.
Ok, está registado. Pergunto se todos os grupos parlamentares acompanharam esta desagregação. Vamos votar, então. Quanto ao primeiro bloco, quem vota a favor? O PSD, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o Livre. Quem vota contra? O PS. Abstém-se, o Chega, a Iniciativa Liberal. O primeiro bloco foi rejeitado. Quanto ao segundo bloco, quem vota a favor? O PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o Livre. Quem vota contra? O PS. Abstém-se. O PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal e o segundo bloco foi rejeitado. E quanto ao terceiro bloco, quem vota a favor? O PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? O PS, o PSD, a Iniciativa Liberal. Abstém-se, o Chega. Muito bem. Portanto, tinha o Sr. Deputado Hugo Cardeiro razão. Havia aqui uma geometria variável nas votações. Vamos então passar ao artigo 195-A, proposta 862-C, apresentada pelo PSD, de um aditamento relativa à alteração ao programa de apoio Porta 65. Quem vota a favor da proposta? O PSD e o Chega. E o PAN. Quem vota contra? O PS. Abstém-se a Iniciativa Liberal, o PCP, o Bloco de Esquerda e o LIVRE, e a proposta foi rejeitada. Agora, quanto ao artigo 195-A, proposta 963-C, do PSD, contendo uma alteração à Lei número 9515. Quem vota a favor? O PSD, o Chega, o PAN, o PCP, o Bloco de Esquerda e o LIVRE. Quem vota contra? O PS. Não há abstenções e abstenção da Iniciativa Liberal e a proposta foi rejeitada. Agora a votação da proposta 1597-C do PS de um aditamento ao artigo 195-A relativo à alteração ao Estatuto dos Eleitos Locais. Quem vota a favor? PS, PSD, Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra? Ninguém. Abstém-se, o Chega. E a proposta foi aprovada. Artigo 198, votação da proposta 1392-C do PS, do aditamento de um número 2. Quem vota a favor? PS, PSD, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda e LIVRE. Quem vota contra? Ninguém. Abstém-se. O Chega, o PCP e o PAN. A proposta foi aprovada e terminamos o bloco de votações e vamos então iniciar. Proponho que daqui a 5 minutos para poder haver a recomposição da bancada do Governo, portanto às 11h20, iniciaremos a sessão de encerramento deste debate. Às 11h20, imperturivelmente.
Senhor Presidente, só uma nota. Eu não me consegui registar e estou desde o início da votação.
Aqui muito em frente, obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu só tenho...
Ricardo Lima.
Bem, eu só tenho uma dúvida do ponto de vista da física, mas julgo que a física quântica é capaz de resolver isto. Porque é que não se conseguem registar e que não conseguem ouvir também as perguntas que eu faço, estando presentes? Muito obrigado. A mesa registará.
Sr. Presidente, peço desculpa, eu não quis interromper o início das votações, ainda pus o braço in extremis, mas estou presente desde o início. Muito obrigada.
Bom, às 11h20, sessão de encerramento. Peço desculpa. Preciso-vos para haver ordem no país, também nas votações. Senhoras deputados, Senhora Primeira-Ministra e demais membros do Governo, estamos em condições de iniciar a sessão de encerramento do debate das propostas de lei sobre grandes opções e o Orçamento de Estado para 2023. Recordo a todas as bancadas que no final da sessão de encerramento teremos a votação destas propostas de lei e depois um breve momento de votações regimentais e procederemos antes à nova verificação de quórum. Portanto, hoje há duas verificações de quórum, porque há dois períodos de votações. Bem, já temos todos os grupos parlamentares presentes. Vamos então iniciar a sessão de encerramento. Para intervir em nome do Partido Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. 2023 vai ser, como 2022 já está a ser, um ano duro para nós todos, para os nossos concidadãos. O que se espera dos decisores em políticas públicas, como é o Parlamento, é que possam fazer aquilo que estiver ao seu alcance para que esse ano seja menos duro, num ano de regresso da guerra à Europa e de inflação como há muito não víamos. O LIVRE considera que a estratégia orçamental numa situação destas deve optar por ter a responsabilidade social como um elemento essencial também da própria responsabilidade orçamental. Por isso, não podemos concordar com a estratégia orçamental do Governo, que achamos que dá uma prioridade demasiado grande à diminuição da dívida pública num ano em que talvez fosse mais aconselhável esperar para diminuir o estoque de dívida, embora compreendamos a necessidade de diminuir o estoque de dívida, e, portanto, não poderia votar a favor deste orçamento. Mas adotámos como estratégia na especialidade, e dissemos-lo aqui na generalidade, fazer alterações que fossem concretas, que fossem práticas e que tivessem um impacto positivo nas condições de vida dos nossos concidadãos. Essas alterações, elas podem ser em instrumentos inovadores de política pública ou podem ser naquelas proteções sociais clássicas que foram inventadas precisamente num momento como este, de guerra na Europa e de alta inflação. A primeira delas, e aquela em que o LIVRE fez um esforço muito grande para se chegar a compromisso e conseguimos chegar a compromisso, tem a ver com o abono de família. O LIVRE propôs um complemento especial ao abono de família que vai resultar numa majoração para todas as famílias monoparentais que beneficiam do abono de família, começando pelas dos primeiros escalão com menos rendimentos e depois, a partir de 2024, portanto 7,5% de majoração para os outros escalões neste ano, ou no ano 2023, os outros 7,5% em 2024. Uma medida concreta também da parte do LIVRE e que terá um impacto positivo na vida de muitas pessoas que foram sendo expulsas das nossas cidades e até dos nossos subúrbios, tem a ver com a introdução de um passo ferroviário nacional. Tinha dificuldades técnicas que nós reconhecemos e, portanto, esse passo ferroviário nacional vai começar por todos os comboios regionais, com um preço de 49 €, que um compromisso ao qual chegámos, e com, estudando-se a hipótese de estender a outros comboios e a outras modalidades de transporte para criar aquilo de que precisamos, que é um verdadeiro passo multimodal nacional. Conseguimos também pegar numa medida nossa do ano passado, o programa 3C, Casa, Conforto e Clima, de obras nas casas dos nossos concidadãos de mais baixos rendimentos, para dar mais dignidade e conforto nas nossas casas, com tecnologias mais sustentáveis, que ajudam a salvar o planeta, e agora com uma dotação de 140 milhões de euros, 20% do programa RepowerEU, e com a introdução da possibilidade de um crédito fiscal para tornar mais apetecível o chegar-se a esse programa. São 25 as medidas aprovadas pelo LIVRE e elas justificaram, em análise interna e intensa no partido, um voto de 4/5 a favor da abstenção neste orçamento. Permita-me terminar, Sr. Presidente, dizendo que no início deste debate eu disse que os riscos políticos de falharmos no diálogo e no compromisso nesta Câmara não eram menores do que os riscos económicos. E creio, olhando aqui para a esquerda do Parlamento, para todos os partidos da esquerda na qual nos filiamos e me reconheço, que se não recuperamos uma parte do espírito da geringonça, deixando agora de lado de quem são as culpas dele se ter perdido, os riscos políticos que veremos crescer nos próximos anos e que já se estão ali a manifestar serão muito grandes. Portanto, façamos por isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir em nome do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, os membros do Governo e todo o público presente, bem como os senhores da comunicação social. A vida